É impossível a gente considerar que um projeto liberal, modernizador, capitalista e assim por diante não esteja na centro-direita no Brasil. Que é uma coisa que esses liberais mais progressistas, que se identificam com a esquerda americana, às vezes não admitem. Eles podem dizer que não são nem de direita nem de esquerda, mas a disposição no espectro entre direita e esquerda não é uma decisão individual, é uma questão de conjuntura histórica.
Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje, em mais um episódio com a Marise Schons, a gente tratou sobre o que é uma ideologia, a disputa e a afinidade entre liberalismo e conservadorismo, ideologia e democracia. Olha, são temas complexos, mas a Marise deu uma baita de uma explanada e ajudou a deixar bem fácil de entender. E é um episódio para quem quer entender mais sobre a realidade, né, Júlio?
Exatamente. A Marisa explica muito bem. Marisa Schons é mestre em antropologia e defendeu seu doutorado em sociologia em 2021. É professora de ciência política no Mises Academy, docente no mestrado em economia na UFM, Universidade Francisco Marroquim, e pesquisadora associada ao Centro de Liberdade Econômica da Universidade Mackenzie. Em 2024, lançou o livro O Mínimo sobre Marx. Ela fala também sobre esse livro neste episódio. Excelente o episódio com a Marise.
E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, que descomplica a sua vida, faz imposto de renda, pessoa física também, caso você esteja procurando um auxílio, e eles têm 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, sendo 30 deles vindo do TAPA. Até tem que atualizar isso, Júlio, talvez já estejamos em mais.
É
E se
exatamente.
vocês quiserem abrir a sua empresa com zero de cobrança de honorários, ou ainda ganhar 120 dias para o primeiro pagamento dos honorários da contabilidade, troca uma ideia com eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Se vocês procurarem eles, avisem que vieram do Tapa para ganhar essas promoções.
Todo o material divulgado neste episódio está nas notas do nosso episódio, que fica lá no nosso site, tapadamaoinvisivel.com.br. Na capa do site tem um banner do episódio. Você vai lá, vai ter um descritivo de todos estes links descritos aqui, entre eles o link do próximo episódio de livro, que vai ao ar, eu acho, em maio, né, Fux? Acho que é em maio que vai esse episódio.
Sim, já botei na nossa agenda para a gente gravar.
Exato. Então, a segunda parte sobre a ética da liberdade de Murray Rothbard. Então, leiam esse livro, leiam conosco, né? Porque a gente vai fazer essa segunda parte que tá bem divertida.
Isso aí, bora para o episódio.
Bora!
Seja muito bem-vinda novamente, professora Marise Schons.
Boa tarde. Eu ia dizer boa tarde, bom dia, enfim.
Boa
Fique à vontade.
madrugada, quem tá ouvindo, né?
Então. Independente, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado pelo convite, mais uma vez.
Eu tava vendo aqui, este vai ser o seu quinto episódio aqui conosco, né? Falando de social-democracia, de liberalismo, de marxismo e democracia já, e
História do
democracia.
liberalismo. O
Isso,
mais
exato.
famoso podcast que eu já fiz na minha vida, que foi o História do Liberalismo. Até
Muito
hoje me entro em contato comigo por causa dele.
é até
Legal.
a gente tá na trilha aí de coisas para serem feitas. Eu vou fazer guias de episódios para o pessoal que está chegando agora poder acompanhar, né, e ver do início ao fim o que que tem de conteúdo sobre determinado aspecto. E o teu sobre liberalismo é um que se complementa muito bem com o do Berlanza, que é também sobre história do liberalismo. Muito legal. Mas hoje a pauta vai ser justamente as ideologias políticas, né? E a gente vai tratar de várias questões ligadas a liberalismo, democracia. Mas antes disso, eu queria começar contando uma historinha bem curta. Anteontem, eu fui fazer uma reunião num escritório de advocacia e na portaria do prédio, eu nunca tinha ido no prédio. Eu fui com uma colega que é do IEE, e a gente passou pela portaria, e daí quando a gente tava pegando o elevador, ela falou: "Tu viu que o porteiro tá com o livro da Marise?" Deu o quê? É, o porteiro tá com o livro da Marise. Daí tá, a
Não.
gente fez a reunião, descemos. Quando chegamos de volta, ele tava com um livro teu novo de marxismo, sobre marxismo, tipo, aberto, cheio de anotações. E pra ele,
Não.
bah, que legal, tu tá lendo assim. Sim, tô tentando entender. E eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui é a representação de furar a bolha. Então, meus parabéns, Marise. Muito legal mesmo, super.
Ah, nossa, não sei nem como responder, mas chegou a perguntar a posição política do cara?
Não, não perguntei, mas acho difícil que fosse um esquerdista radical. Ele era um senhor já, trabalhando num horário tradicional, então não, não casa muito bem com.
Não, e também assim, um esquerdista mais ferrenho. Ele tira completamente a legitimidade de uma liberal estar escrevendo sobre Marx.
É, eu acho que ele era alguém, um cidadão comum, tentando entender, sobre essa ideologia, né? E antes, então, da gente entrar no tópico, eu queria usar isso de gancho para a gente, até para te ouvir, Marise, porque uma das coisas, dado tudo que está acontecendo no Brasil hoje em dia, é o desespero do pessoal, né? Bah, o Brasil, enfim, tá indo pro buraco, olha só tudo que eles fazem, blá, 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 blá. E, obviamente, eu concordo com várias das críticas que são feitas ao sistema e tudo que a gente está vivenciando. Mas eu procuro, como eu sou um otimista, eu procuro analisar pela ótica contrária. Então, eu analiso isso tudo que está ocorrendo como um sinal de que nós estamos ganhando a batalha de ideias, porque se não estivéssemos ganhando, eles não teriam necessidade de ficar nos censurando e ficar tentando coibir a oposição política de acontecer. Então, Marise, o que que tu acha disso e qual é a importância que tu vê para esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, que é alimentando o debate de ideias e como isso pode moldar a cultura de um país?
Perfeito. Eu tendo a ter, a estar numa posição muito parecida com a tua. Não sei se a gente está ganhando, eu acho que a gente ainda tem muita assimetria, né, nessa disputa. A gente ocupa poucos lugares, somos ostracizados em vários desses lugares, a academia, principalmente, mas com certeza não existe mais uma hegemonia de ideias. E a hegemonia existe uma impressão quando existe hegemonia e não competição de ideias, de que as coisas são mais equilibradas, que as coisas são mais estáveis, que a vida era melhor. E por mais que sim, eu admita que existe um mal-estar na competição, um mal-estar nessa dinâmica de luta e disputa, em grande medida, para uma sociedade plural, para uma sociedade aberta, isso é um requisito, né? Então, eu acho que também a gente precisa pensar muito bem, em termos geracionais. Existiu uma exclusão e uma hegemonia, especialmente no mundo acadêmico. Hoje, essa hegemonia lá foi quebrada, mas existe uma geração que está outsider ainda dessas instituições. E a questão agora é focar na formação de uma nova geração que possa retornar aos meios acadêmicos formais. Então, me preocupa muito algumas posturas anti-intelectuais, anti-acadêmicas, que meio que esteja numa situação. Pense na situação como uma situação perdida. Ou ainda muita preocupação com a atividade política propriamente dita, né, partidária, eleições, sem se preocupar com toda a dinâmica de formação. E a formação não só do político, mas a formação do assessor, a formação do intelectual público, dos influencers. Então, acho que ainda existe no nosso lado, entre aspas, uma horizontalidade que não é legal. É preciso haver uma hierarquia natural, uma hierarquia legítima, né, não é coercitiva, entre os pesquisadores, os intelectuais públicos, aí depois disso, os influencers, os militantes, o eleitor. Então, criar um cosmos, um ecossistema mais complexo quanto tanto a produção de conhecimento quanto a comunicação de conhecimento. Então, às vezes, me cobram muito que eu não me preocupe com passar a mensagem, com a comunicação da massa, porque o que eu falo é meio complexo. Logo, acessar as massas acaba que minha mensagem não acessa. Mas não é por isso, não é para isso que eu trabalho. Eu trabalho para, inclusive, formar aqueles que estão dispostos a se comunicar com as massas. E formar de uma maneira sofisticada, onde o que está em jogo aqui Não é uma luta de ideias e persuasão neste lugar, neste momento, com o meu trabalho, mas a formação daqueles que vão persuadir. Então, fico muito feliz em saber que o meu livro está ali, um livro descritivo. Não sei o que essa pessoa vai fazer com as ideias desse livro, mas estou com a consciência tranquila que é um livro técnico, apesar disso, sucinto, onde a pessoa não vai ter um espantalho sobre Marx, até porque eu acho que as críticas a Marx, elas não precisam estar baseadas nos espantalhos, mas propriamente no que ele disse.
Sensacional. Eu acho que esse otimismo, eu também compartilho com vocês esse otimismo da gente estar avançando, não é por estarmos liderando, mas por estarmos ganhando campo, né? É aquele o cara que está no oitavo lugar da tabela, mas ele está ganhando. O lá de cima da tabela não está ganhando mais, empata de vez em quando. Então a tendência está mais para o nosso lado do que para deles, né? E, aparentemente.
E na política também, né? A gente teve uma capacidade de geração, de nova geração, em médio e longo prazo, muito maior do que a deles. Eu acho agora maturidade, né? Maturidade não só na dinâmica de formação e comunicação, mas inclusive na formação de partidos. Essa dinâmica despolitizada, apolítica, que às vezes, assim como a postura anti-intelectual que a direita tem, a dinâmica, às vezes, despolitizada da direita, acaba, por exemplo, achando que partidos é uma coisa que não é importante. E partidos na luta política é um instrumento essencial. Então, e para nós, assim, eu estou falando isso e falo isso com muito constrangimento, porque a nossa tendência é uma tendência de pensar a vida do ser humano acima da política. Então, parece que o meu discurso está reduzindo tudo à política. Mas às vezes essa negação de que existe uma disputa política que fere a nossa vida privada faz com que a gente esteja nessa situação que a gente está hoje. Então é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente não quer estar na luta política da maneira como eles estão dispostos a estar, a gente negar isso pode ser, inclusive, a nossa possibilidade de aniquilação, podemos dizer.
O que que é? Quem são eles?
Eu acho que é, sim, a esfera da esquerda. Eu explico melhor isso no nosso episódio sobre marxismo, sobre a unidade de teoria e prática. Quando eles dizem que tudo é político, significa, por exemplo, que a sala de aula é política também. Ou seja, o professor, ele tem duas opções, e isso é um sistema tanto intelectual quanto moral, que é fazer da sala de aula dele um espaço de emancipação do aluno. Ou não, né? Ou fazer um espaço onde o aluno se conforme com as mazelas sociais. Isso parte, antes de tudo, de alguns pressupostos de que talvez não exista objetividade no conhecimento, ou seja, não existe a possibilidade de uma professora que se diz politicamente liberal conseguir racionalmente explicar Marx, quanto também não existe um conhecimento fora da luta política. A gente considera que existe um conhecimento fora da luta política, que existe pelo menos estágios, esferas. Antes um conhecimento fora da luta política, que pode ser utilizado ou não na luta política. Ou seja, essa é uma crença muito enraizada na gente que torna constrangedor quando a gente precisa utilizar o conhecimento para até se defender na dinâmica política propriamente dita. Então, não é natural da gente que nós que é, não é natural que a gente coloque o conhecimento a serviço das lutas ideológicas. Não é natural para a gente. Que o conhecimento estaria acima. Não é natural, por exemplo, que a gente paute a nossa família por meio de critérios políticos, porque a família estaria acima.
Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio@executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de 1 hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Legal. Uma das primeiras perguntas de um episódio onde a gente fala sobre ideologia seria a definição de ideologia, né? A gente vai ter que definir ela em algum momento. Mas antes de definir a ideologia, eu quero te colocar em alguma fogueira aqui. Tu, Marise Schons, estamos entre gaúchos aqui, vou usar o tu. Tu, Marise Schons, qual é a tua ideologia?
Eu acho que eu tenho uma perspectiva assim. Primeiro, eu vou ter que definir antes ideologia. A minha
Eu queria que
ideologia.
tu. Tá, eu queria que tu te expusesse. Ok, beleza, vai.
Desde que o termo ideologia surgiu, na verdade, a primeira tentativa de conceber a ideia, né, de aplicar, ou melhor, a primeira tentativa de tentar descrever uma ideologia foi dentro de um programa de ciência das ideias. Ou seja, uma concepção de que existe uma relação entre ideias, mentalidades e fisiologia humana, e que era possível fazer uma ciência objetiva sobre a ideologia, ou seja, esse mundo das ideias. Então, as ideias envolvem também impressões, concepções de visão de mundo e assim por diante. Desde o princípio desse programa de ciência da ideologia, no começo do século XIX, a ideologia ela se transformou em algo pejorativo. Porque aqueles que participavam desses círculos intelectuais começaram a criticar principalmente o governo do Napoleão. Então, Napoleão utilizou esse termo ideologia como uma espécie de aqueles ideólogos são aqueles que organizam e proclamam ideias subversivas. O Marx, ele reforçou isso. Por mais que seja paradoxal de que a gente identifique hoje Marx como uma fonte ideológica, o Marx ele tinha o um programa de socialismo científico como uma alternativa científica, ou melhor, um caminho científico para superar as ideologias burguesas. Ou seja, a filosofia burguesa era ideológica, por isso era uma falsa consciência, uma alienação. E isso reforçou o tom pejorativo da ideologia, que é aquilo que nos tira da realidade. Existe uma verdade acima da ideologia e existe, portanto, uma distorção ideológica da realidade. Então, ser ideológico é ser alguém que não conhece. Esse tom pejorativo é prejudicial quando eu penso em termos analíticos e quando eu penso em termos de honestidade intelectual. Porque a gente cai numa falácia que é você é ideológico e eu não. Ou quando eu quero usar a ideologia como uma espécie de acusação. Os conservadores têm feito muito isso. O conservadorismo não é uma ideologia, mas os liberais são ideológicos. Por mais que exista uma discussão legítima no plano das ciências sociais sobre a possibilidade de considerar o conservadorismo ideologia ou não, isso não é feito em termos honestos, é feito em termos de disputa política, né? Então, a minha proposta, quando eu falo de ideologia, é entender a ideologia como uma espécie de linguagem político-prática, que é válido ser estudado. A ideologia não é o pensamento político, ou seja, a ideologia não são os escritos de Locke, mas como dos escritos de Locke se derivou visões de política, visões sobre a vida política. Ou seja, as ideologias elas têm coerências internas, elas são regulares, elas têm também um padrão argumentativo, e quando a gente estuda ideologia, a gente estuda esses padrões, esses vocabulários, essas escolhas que têm fundos filosóficos. Então, antes de tudo, é isso. Ideologia é uma linguagem político-prática que orienta ações políticas e que é válido ser estudado. Falando, então, a partir disso, eu me considero uma liberal. As minhas visões sobre a vida política estão muito relacionado com esse arquétipo liberalismo que tem orientações dos filósofos políticos que a gente identifica como liberal. Agora, a gente também nós, como atores, cidadãos que escolhe né, quem a gente vai ser representado, que tem atividade política, não somos uma coisa integrada, né? E aí temos uma outra falácia. Eu achar que o liberalismo, como esse padrão argumentativo, é baseado naquilo que eu considero razoável, nos cânones que eu gosto de ler. Então, também eu tenho muito essa preocupação. Liberalismo não é o que a Marise diz que é. Existe uma realidade que compõe esse arquétipo, que compõe esse argumento, e eu tendo a me identificar mais com ele, mas tem ali argumentos conservadores, argumentos libertários que eu também concordo.
Tá, mas então, como tu comentou, Marise, de acordo com a percepção das pessoas, elas vão dar interpretações diferentes para as palavras, né? E a gente tem o uso, eu até puxei aqui a ideologia do dicionário daquele disse, vai estar nas notas lá. Eles botaram quatro definições sobre a palavra ideologia. Uma política, reunião das ideias características de um grupo, de um período que marca um momento histórico, e daí o exemplo deles é ideologia capitalista. A ideologia capitalista não consigo enxergar muito bem, mas ok. Ciência da origem das ideias, estudo das ideias de modo abstrato, doutrina das ideias, ok. Daí na sociologia, organização das ideias fundamentadas por um determinado grupo social, caracterizando seus próprios interesses ou responsabilidades institucionais, ideologia cristã, ideologia fundamentalista, ideologia nazista. Eu acho que
Perspectiva
essa aqui é. Oi?
marxista. Essa é a
Essa.
perspectiva marxista.
Ah.
Ideologia representa interesses escusos que determina as dinâmicas do poder.
Daí, esse que, tá, que eu li era da sociologia. Embaixo tem filosofia marxismo. Aquilo que abarca o sistema de ideias, tanto autorizadas pelo poder econômico da burguesia, quanto aquelas que expressam as preocupações revolucionárias do proletariado, consciência social. E, por fim, filosofia, atribuição da origem das ideias às noções sensoriais do indivíduo a partir de sua compreensão do mundo externo. Então, pela tua definição. Seria mais a da política lá, reunião das ideias características?
Política e a filosofia também, um tanto, né?
Tá.
Porque eu entendo que a atividade política vem de pressupostos que são filosóficos, que estão na filosofia. A filosofia não é ideologia, mas ela é fonte para a compreensão dos padrões ideológicos.
Tá, perfeito. Então, voltando para o significado das palavras. Tem gente que acusa, né, a esquerda de deturpar palavras em direção a determinado sentido para ganhar poder e tal. Eu não sei se isso pode ser exclusivamente acusado contra a esquerda. A própria origem da palavra libertarianismo, ela não vem da esquerda originalmente. Então, eu queria que tu desse uma explorada nesses temas para nós ficar mais claro, por favor.
A política é uma disputa muito de discurso, de palavras. Então, a gente precisa entender que, como resultado histórico, a gente produziu um espaço público que pode ser visto como espaço público de diálogo, ou seja, pacífico, buscando consensos, ou pode ser visto como espaço público de luta, onde existe a tentativa de sobrepor politicamente outros projetos políticos. Então, por mais que a gente identifique várias palavras que a esquerda toma para si, isso eu diria que é uma atitude um tanto natural. Porque, ao mesmo tempo que a esquerda toma para si algumas palavras, alguns vocabulários, como democracia, a gente também se coloca numa posição retornar esse vocabulário, de trazer de volta esse vocabulário. Então, hoje, por exemplo, a formatação de uma nova direita, especialmente uma nova direita conservadora, está criando vocabulários, padrões estéticos, conceitos, e eu percebo muito isso que a atividade, por exemplo, como professora, muito nas redes sociais, torna um pouco difícil essa atividade, porque eu tento trazer os vocabulários fora do tabu. Então, já falei para vocês outras vezes, por exemplo, um liberal pode usar a palavra classe. Com certeza, só que a definição da palavra classe para o liberal está baseada no individualismo etnológico, não está literalmente ligada a questões socioeconômicas, ou seja, existem outras dimensões que determinam esse conceito classe. Agora, quando eu estou na internet, por exemplo, eu uso uma palavra que tende a ser um gatilho para quem está dentro da atividade, especialmente política, propriamente dita, a pessoa, por exemplo, ela já coloca um muro quanto a essa reflexão. Então, a política é disputa de palavras, e isso é normal. Agora, a minha preocupação, e isso é uma posição não só profissional, pedagógica, mas filosófica, é que as palavras podem serem vistas de maneira objetiva e racional, serem estudadas de maneira objetiva e racional, e inclusive identificado, mapeado como existe essa disputa. Né? Então, é normal que a esquerda faça isso, e é o nosso ponto, né? O nosso campo também vai precisar fazer.
Quando eu vim para os Estados Unidos, eu me desfiz dos meus livros, a maioria deles, eu me desfiz da política da prudência do Russell Kirk. E eu tenho hoje só um livro aqui que o Alex Catarino fez explicando quem era o Russell Kirk, e eu não achei aqui de bate-pronto a definição dele sobre ideologia, né? Que é a que eu carrego nesses 5 anos de tapa aqui, que pelo jeito é bastante diferente da tua, porque eu acho que o Kirk é que coloca na pauta, eu não sei se ele coloca, mas ele que populariza dentro da pauta da direita conservadora, que ideologia é essa busca por aplicar uma ideia em cima da realidade, né? Aplicar uma ideia para que a realidade se molde a essa ideia. Essa é a minha interpretação sobre Kirk, tá? Não é,
Eu diria
não.
que isso é típica visão ideológica dos conservadores. Só que como eles não são ideológicos, só os outros são. Aí, mas o Kirk, ele tem total seu valor. Eu sempre recomendo o Mente Conservadora, a Mentalidade Conservadora, enfim. Eu sei o nome em inglês, porque é o que eu tenho um livro em inglês, eu não sei como é que ficou traduzido em português. Mas o Kirk, ele tem uma, não só uma posição filosófica, mas ele também pode ser identificado em termos de fonte para a produção de um projeto político não acabado, não rígido, que a gente identifica como conservadorismo, né? Então, por exemplo, ele tem posições que o Marx é, na verdade, um idealismo, um idealista. E isso tem por conta do Marx ser utópico. Né? E sim, existe a dimensão utópica em Marx, mas ao mesmo tempo existe algo que é preciso ser considerado em Marx, que é um certo realismo político. É o realismo de Marx que coloca, por exemplo, uma condição de Lenin trazer uma dinâmica estrategista, de estratégia de atividade política, onde a violência ela não é vista em termos morais. A violência ela é algo que precisa ser encarado de maneira realista. Então, veja que às vezes todos nós somos parciais, todos nós temos limitações. Ninguém consegue desligar os suas dinâmicas, seus entendimentos ideológicos do mundo. Porém, a questão é isso não ser irrefletido. A questão é, por exemplo, que quando eu falo para um aluno de que essa é uma visão liberal e que, bom, nesse sentido eu concordo por me considerar uma liberal, eu não impeço ele de saber que existem outras versões sobre o assunto. Lembrando que isso não é atividade política. Atividade política é sim sobre eu ter um vocabulário e eu reforçar o meu vocabulário como vocabulário certo. Agora, a atividade, né, de sala de aula não é essa. Então, por isso que eu estou disposta e tenho alunos conservadores, alunos liberais, onde eu tento fazer da sala de aula esse lugar onde o próprio liberal, libertário, conservador consiga refletir sobre as suas convicções políticas. Então, às vezes, se a gente parte do pressuposto que o Kirk está extremamente correto, o que o Kirk fala se torna uma doutrina. E esse é o paradoxo, porque acaba sendo aí sim uma fonte ideológica, mais do que uma fonte reflexiva.
Muito bem. Então, a pergunta que vários patrões já antecipando fizeram é: liberalismo, conservadorismo, libertarianismo, eles são, então, são ideologias?
Eu considero que sim. Existe uma dimensão empírica que é, no momento em que partidos estão se organizando e formando agendas em torno de comportamentos políticos que eles identificam como socialista, conservador, liberal, existe aí um padrão argumentativo. Um padrão argumentativo que compõe uma doutrina que não é totalmente fechada, se transforma no tempo e tem suas divergências internas, mas tem alguma regularidade. Isso eu considero ser o arquétipo ideológico, né? Ou seja, é possível estudar o conservadorismo como uma ideologia, é possível estudar o liberalismo como uma ideologia. O liberalismo, ele não se restringe ao seu exemplo ideológico, ele está associado a uma filosofia política. E aí é questão de processo. Quando a gente está estudando a filosofia política, exige um procedimento. Quando estamos estudando o liberalismo como uma ideologia, existe um outro procedimento.
É porque então essas ideologias têm uma intenção política, de atuação política, por isso que tu classifica eles como ideologia. Se a gente tivesse, por exemplo, num sistema monárquico absolutista, onde não houvesse a possibilidade de uma ideologia política se tornar, né, enfim, aplicável, seria ainda ideologia?
Eu acho que sim, acho que eu tendo a considerar que o elemento empírico da organização política, nos termos modernos, é o que cria a possibilidade de ideologias existirem. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula sobre a reforma protestante, o conceito de ideologia aplicável como um objeto, como um fenômeno social, eu não aplicaria a reforma protestante. Ou seja, a dinâmica da reforma protestante, existe ali um embate de visões de mundo, mas eu não considero que essas visões de mundo podem ser enquadradas nesse termo, ideologia. Agora, quando eu estou pensando em ideologia, eu estou pensando num ambiente moderno extremamente denso demograficamente, com formação institucional de partidos, onde ações políticas são orientadas por esses projetos ideológicos. As pessoas não são robôs, obviamente, mas existe uma dimensão subjetiva de interpretação dessas doutrinas, e por isso a dinâmica moderna acaba sendo uma dinâmica que a ideologia é um tanto inevitável da vida social. Então, considera as ideologias como um instrumento inevitável para lidar com o mundo moderno. Porque no momento em que não podemos negar que as relações políticas são relações de distinção de opinião, de conflito de visões, de conflito de opinião, a questão é que a ideologia é grande fonte para esse conflito. Então, aí está um argumento do porquê alguns consideram que o conservadorismo não é uma ideologia. Porque a atitude conservadora frente à política é algo que extrapola o mundo moderno. Aqueles que fizeram a contrarreforma, os Habsburgos, eles se colocaram numa posição contra os processos de mudança, ou seja, numa posição conservadora a favor da ordem tradicional. Mas nem por isso eles estão numa dinâmica de que eu chamaria de ideológico, ou seja, eu restrinjo a ideologia ao mundo moderno, a esse ambiente de formação de partidos, especialmente um ambiente de tentativa democrática.
Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o Concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com 1 ano de suporte incluso.
E lembre-se que se os bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapadomãoinvisível.com.br/BTC. Ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo, aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio.
Bem, a gente teve um episódio contigo sobre liberalismo, mas até para a gente entrar no que existe de comum e de oposição entre liberalismo e conservadorismo, se puder dar uma classificação então da origem do liberalismo, lembrar o pessoal quando é que surge essa filosofia política, então essa ideologia.
O liberalismo é o resultado, né, ideológico da filosofia política moderna. Então, se existe um programa moderno e modernizador, os liberais, eles estão imediatamente relacionados a isso. Ou seja, a ideologia liberal está, sim, ligada a um processo muito maior, que é a ascensão da classe burguesa. A formação do Estado Nacional frente às sociedades tradicionais. Né? A formação de um sistema específico, que é o sistema capitalista, a formação de uma nova forma produtiva, que é a Revolução Industrial. Ou seja, o liberalismo é uma ideologia por excelência. O liberalismo é, sim, vamos dizer assim, o grande projeto político da modernidade. As outras ideologias, elas respondem ao liberalismo. Tanto se a gente partir do pressuposto que o conservadorismo é uma ideologia, responde criticamente a essa sociedade burguesa e liberal que está se formando, o socialismo também responde criticamente a sociedade burguesa e etc. Tá? Então, considerando, partindo do recorte, que a ideologia está ligada a esse período histórico específico que a gente chama de modernidade, o liberalismo foi aquele que nos concedeu as estruturas institucionais, até mesmo em grande medida morais, que compõem aquilo que a gente identifica como mundo moderno. Agora, uma coisa importante: quando a gente está falando de mundo moderno, nós estamos falando de um passado. Isso parece contraintuitivo. Quando nós estamos falando do presente, a gente está falando do mundo contemporâneo. E interessante é que este mundo contemporâneo está questionando aquilo que identificamos como mundo moderno. Ou seja, as raízes críticas ao liberalismo estão exatamente nesse movimento. Que no mundo contemporâneo, essa solução política burguesa, distinta internamente, mas essa solução política burguesa foi questionada. Isso se mostra na ascensão do totalitarismo, na própria Revolução Russa, ou seja, todas as perspectivas políticas que questionaram de maneira mais moderada, como sociais-democratas, ou de maneira mais radical, como os comunistas, questionaram esse modo de vida burguês, que vai desde o Estado, a cultura, a dinâmica da arte e assim por diante.
Dentro da realidade 2024, Brasil, situando tempo e espaço aqui. Quais são as macroideologias que existem? Porque a gente está citando três aqui, aparentemente existem essas três: socialismo, liberalismo e conservadorismo. São essas três ideologias que a gente consegue segmentar, ou elas são subdivididas, provavelmente, né? Então, tem uns.
Alguns autores vão pensar nessas três como fontes, as três principais fontes, principalmente que são as três que se manifestam no mundo no século XIX. Porém, eu acho complicado. Eu acho que aqui nos leva, induz ao erro. Por exemplo, de acreditar que o fascismo tem fonte conservadora, acreditar que o anarquismo sempre tem fonte socialista. Então, eu tendo a desmembrar um pouco mais esses padrões identificáveis até pelo menos a década de 30, que é as ideologias clássicas, o liberalismo, por excelência, o conservadorismo, como um tipo de padrão, o socialismo, um socialismo que não está imediatamente ligado ao Marx, o comunismo também. Como outro padrão, que pode em algumas literaturas ser considerado dentro do padrão socialista, como uma forma de socialista, eu tento separar, o fascismo e o anarquismo, né? Onde, inclusive, vocês derivam de uma certa síntese entre elementos liberais com elementos anarquistas.
E tá, Brasil 2024, o fascismo tem resquícios no Brasil? Já que tu botou ele no rolo aí?
Eu acho que não. Acho que, assim. Vamos pensar de maneira mais complexa aqui. As ideologias não só são modernas, como são dinâmicas da vida política ocidental. Então, o Brasil, ele tem autonomia da prática, ou seja, da manifestação empírica das ideologias, está ligado à nossa própria história, à nossa própria dinâmica da política. Mas a gente não pode muito considerar, eu acho que não, pelo menos, que nós temos um projeto ideológico próprio, sem conexão com essas discussões políticas que estão principalmente ligadas à história da Europa e, em certa medida, à história dos Estados Unidos. Então, o que nós temos é reflexos dessas discussões no centro do Ocidente, manifestadas dentro das nossas condições, tá? Então, existia antigamente uma convicção de que os partidos brasileiros, eles não tinham ideologia, que eles eram pouco ideológicos, e isso era visto como problema da prostituição da nossa política. Eu não tendo a considerar dessa maneira, porque todo político, por mais fisiológico que seja, tem elementos ideológicos na sua atividade política. Agora, de fato, partidos pequenos, partidos de quadros, são partidos por excelência ideológicos, ou seja, que o seu programa político ideológico é a prioridade e a condição desse partido permanecer existindo, né? Pensando, por exemplo, um partido de massa como o PT, por mais que tenha critérios ideológicos, a massa é uma massa muito diversa, ou seja, não pode se ter ali um programa ideológico muito restrito. Agora, quando a gente está pensando no Novo, no PSOL, esse programa ideológico é mais delimitável. Então, eu diria que o Brasil, ele reflete essas dinâmicas que estão no centro do Ocidente. Aí vem, quanto ao fascismo especificamente, uma necessidade de colocar algo em análise, que é: o fascismo está ligado a uma experiência histórica que não pode estar descolada dessa experiência histórica, tá? Ou o fascismo é algo que ainda está presente e até mesmo está presente em uma espécie de psique, de personalidade. A escola de Frankfurt, a teoria crítica, trouxe a discussão do fascismo para essa perspectiva psicologizante, que eu sou contrário, porque acaba induzindo ao erro de, por exemplo, coisas que eu já postei no Instagram, de pessoas dizendo que existe um olhar fascista. Acaba que o fascismo não se torna um projeto político que tem raízes históricas e que essas raízes históricas teriam que estar manifestadas, pelo menos de maneira parecida, ou ainda que mesmo a transformação eu conseguisse identificar por que aconteceu hoje. E eu, a princípio, por conta de resultados históricos até então, o fascismo era consenso de que ele não era uma opção política. Agora, isso não quer dizer que não possa mudar. Eu acho que, inclusive, está mudando. Hoje, por exemplo, a perspectiva da nova resistência tenta produzir síntese, sim, entre o projeto nacionalista fascista com outras dinâmicas políticas, como o próprio comunismo, como o próprio stalinismo, porque é uma fonte russa, e principalmente tendo algo que o fascismo também tinha, que é uma atividade política antiliberal. não só uma atividade política antiliberal, mas como uma alternativa ao liberalismo, uma alternativa às dinâmicas políticas consideradas burguesas. E isso era algo claro no programa fascista. Então, eu vejo que no Brasil a gente não tem, só o que existe é uma acusação do adversário como fascista. Agora, no momento em que tiver um programa nacionalista, declaradamente antiliberal, que tenha como fontes intelectuais, fontes também fascistas, ou seja, não é qualquer coisa que pode ser fascismo, não é uma psique que possa ser fascismo, que tenha, por exemplo, uma ideia de capitalismo monopolista, principalmente de elites oligárquicas, que tenha um nacionalismo anti-imperialista, principalmente contrário ao centro do Ocidente. Ou seja, existem vários elementos para ser fascista e não um olhar, uma psique. Não vejo isso no Brasil.
Esse do olhar fascista é muito engraçado. Chega a ser engraçado. Tem que olhar, olhem o Instagram da Marise lá.
É, e aí, por exemplo, em outros lugares do mundo pode estar acontecendo esse tipo de movimento. A nova resistência, por exemplo, a nova resistência russa já foi identificada em alguns núcleos do PDT. Outra coisa importante para ser fascista é que a atividade sindicalista talvez é um elemento importante também para considerar, ou seja, até o elemento de ator político trabalhador. Então, assim. Não é que não possa entrar o fascismo aqui, mas manifestação política, partidária, gente eleita, eu ainda não identifico. Mas pode acontecer, logicamente.
Muito bem, a gente tem um ótimo episódio com o João Aigen, também sobre fascismo. Inclusive tem a live que tu fez com ele, vai estar nas notas do episódio, bem boa sobre as ideologias políticas. Mas voltando assim, a gente falou ali do liberalismo, do contexto que ele surge, e ele surge em contraposição ao conservadorismo, não?
O fascismo surge em
Não,
contraposição
não
ao
fascismo. O liberalismo, no, a
liberalismo.
origem do liberalismo não surge em contraposição ao conservadorismo?
O conservadorismo, se a gente pressupor que é um projeto ideológico não fechado, ou seja, uma visão política, por isso ideológica, foi o conservadorismo que surgiu como resposta ao liberalismo.
Tá, mas então deixa eu. Como é que tu classificaria o regime cultural, a cultura e aquela representação dos valores da época onde surge o liberalismo? Porque eu me lembro lendo na Montanha Mágica, é um ótimo livro, e tem uma baita de uma discussão enorme entre dois personagens. Um deles é um liberal do século, início do século XX. E o outro é um representante do antigo regime, né? Dos eclesiastas, enfim, é uma pauta muito mais ligada a costumes, à igreja e uma visão de mundo onde, tipo, o liberalismo naquele contexto, ele tá parecendo assim, tipo, é a ruptura do sistema e o personagem mais conservador, na minha visão, ele tá indignado com isso. Acho que o liberalismo tá levando o mundo para um lugar horrível.
Sim, vamos pensar como é que era a estrutura, muito simplificadamente, a estrutura social e de organização política da Europa antes daquilo que a gente identifica como modernidade. Primeiro, a soberania era difusa, tá? Ou seja, não existia um Estado propriamente dito soberano com monopólio legítimo da força e fronteiras permanentes e exércitos permanentes. Porém, essa fragmentação de violência física, né, de capacidade militar, e essa fragmentação, inclusive, em pequenas comunidades, que a gente chama de feudalismo, não acontece na Europa como um todo, não acontece na Europa da mesma maneira, isso é uma simplificação, como também não quer dizer que esta Europa ela não tem alguma integração de identidade. Essa integração de identidade acontece principalmente por via eclesiástica, instituições eclesiásticas e o entendimento de que a Europa é a Europa da cristandade latina. Isso se dá também por uma dinâmica conflitiva territorialmente com outros povos, principalmente ao leste europeu, tá? Essa sociedade é uma sociedade que, vou dar um exemplo aqui, o uso da violência não está baseado no entendimento de razão do Estado. O uso da violência está baseado principalmente, não só, mesmo que uma proteção de território, a dinâmicas morais, como, por exemplo, da guerra justa. A ideia de existem razões, inclusive teológicas, espirituais, para manifestar a violência. Outra questão, o aparelho burocrático não é o aparelho burocrático que a gente conhece. Existe sim lei positiva, existem procedimentos, mas não a burocracia propriamente dito, como uma espécie de produto de racionalização das relações. As relações de trabalho não são relações assalariadas, são relações serviço. Enfim, existe toda uma composição de um mundo que se transforma, que está se transformando. Um exemplo, o Estado está se formando como uma soberania centralizada. Os exércitos se tornam permanentes. As fronteiras, elas são delimitadas. O entendimento do poder como algo ligado à força física passa a ser o pressuposto. Ou seja, existe toda uma dinâmica social que vai acontecendo muito aos poucos, em que o liberalismo, ele precisa ele propõe soluções aos novos problemas que a modernidade trouxe. Uma solução, por exemplo, a questão da tolerância religiosa e da liberdade religiosa. Se antes existia uma certa integração religiosa no mundo tradicional, essa integração ela não existe mais no momento que existem disputas religiosas a partir da reforma protestante. Qual é a solução civilizatória liberal? A ideia de divisão entre público e privado. Existem coisas que dizem respeito à lei, à coerção, mas existem coisas que dizem respeito ao voluntarismo do indivíduo, mundo privado. E nesse sentido, a religião ela passa a estar no mundo privado e não mais um resultado coercitivo da lei. Seja a lei coercitiva por monopólio da força ou, inclusive, coercitiva em termos morais, né? A capacidade de legislar, julgar e governar existia na Idade Média. O poder existia da Idade Média, mas era mais difuso. A igreja, ela não é uma espécie de Estado na Idade Média. A violência é uma violência difusa, tanto em instituições eclesiásticas, mas também outras instituições governamentais que envolvem principalmente a ideia de títulos, de titularidade, de hereditariedade. Então, os liberais eles vão promovendo, por exemplo, uma ideia de lógica de desempenho. Quem pode participar do exército? Aquele que é conde, que é barão, filho do barão, ou aquele que tem o melhor desempenho? Quem pode, por exemplo, fazer as leis? Aquele que tem um título de nobre ou aquele que é eleito pelo povo? Ou seja, uma transformação na organização política e também nos preceitos sobre a ideia de direito individual. Por exemplo, a ideia de propriedade como algo do direito individual, ou seja, um indivíduo que tem a propriedade e não, por exemplo, uma comunidade. Não existe uma propriedade comunal. Então, essas são as transformações que os conservadores reagem em frente a essa transformação. Então, um exemplo, o Burke, ele era muito contra como a Revolução Francesa trouxe a dinâmica dos direitos de propriedade como algo radicalmente individual. Ou seja, existia uma concepção de propriedade comunitária, eclesiástica, que a Revolução Francesa superou. A ideia de trabalho. Os laços sociais de trabalho, quando servis, eram laços que estruturavam a própria comunidade como algo orgânico. Os laços de trabalho fabril, ou seja, baseado no trabalho assalariado, tornam os indivíduos, supostamente, na perspectiva crítica conservadora, indivíduos unitários, indivíduos até mesmo padronizados na dinâmica da. Antes, o trabalho é um trabalho que passa de geração em geração, tem a ver com artesanato. A partir da Revolução Industrial, o trabalho faz parte clássico exemplo do Adam Smith na fábrica de agulhas. O trabalho passa a ser dividido, interdependente, mas de indivíduos que estão dentro desse cosmos e não uma comunidade, ou seja, há um enfraquecimento da ideia de comunidade. Então, veja, a dinâmica entre o conservadorismo e o liberalismo é que, enquanto o liberalismo aposta nessas formas modernas de vida, o conservadorismo critica essas formas modernas de vida, reage a isso.
Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar.
Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail, contato@tdmi.com.br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. E daí faz então uma. Aí que entra a concepção de conservadorismo como ideologia política, para começar a se organizar e se contrapor a isso via.
Exatamente.
Perfeito. Legal, ajudou a esclarecer, para minha cabeça, pelo menos, mais essa disputa. Mas hoje em dia, né, Marisa, a gente tem uma. Ao meu ver, fica muito claro, que existem hoje no Brasil dois lados. Mas eu diria que não é só no Brasil. A gente vê isso acontecendo, inclusive na Europa, inclusive nos Estados Unidos, no Ocidente como um todo, essa disputa cada vez mais acirrada entre um lado que tem uma visão, ao meu ver, bem mais controladora da sociedade e outra que quer ser mais deixada em paz, tá? Obviamente aqui eu estou fazendo uma simplificação extremamente grosseira, porque tem conservador extremamente totalitário, tem liberal que quer mandar em todo mundo também, então tem de tudo. Mas eu enxergo, pelo menos a minha visão, tá mais ou menos assim, o liberalismo e o conservadorismo estão de um lado e a esquerda está do outro. Como é que tu vê isso? Tu acha que tá, é por aí ou tem alguma distinção para ser feita?
Não, isso tem dinâmicas históricas também. Por exemplo, o manifesto ele foi escrito em 1848, numa das principais tentativas revolucionárias do século XIX.
Manifesto comunista.
Manifesto comunista. 1848 ditou a autonomia dos partidos socialistas, frente aos partidos burgueses, por isso liberais. Os socialistas saem desses partidos, porque passam a ter uma identidade autônoma, como radicais, e enxergam nos liberais traidores. E por que que os liberais se transformaram em traidores? Porque no decorrer do século XIX, liberais e conservadores, mesmo que ainda em disputa em alguns elementos, eles passaram a produzir coalizões, os liberais moderados e os conservadores. Exemplo clássico de coalizão, mesmo que temporária, a formação do Estado Nacional Alemão. Ou seja, a Alemanha ela não é Estado desde até 1871. Aquilo que acontece principalmente na Revolução Francesa, de processo de modernização da França, na Alemanha, quem lidera isso são os conservadores, que frente ao risco revolucionário, ou seja, frente às coisas se transformarem em coisas piores, eles vão coalizir com os liberais, produzindo algumas sínteses de um processo de modernização supostamente prudente, controlável. Por quê? A modernização é uma força social que não adiantava os conservadores negarem. A Alemanha precisava ser um Estado, precisava de exércitos permanentes. A Alemanha precisava, por exemplo, tornar mais técnico o exército. A Alemanha precisava de um Estado, por exemplo, que, frente às disputas com a França, tornasse possível que a vacinação fosse obrigatória. A Alemanha precisava, por exemplo, tirar do poder da igreja a possibilidade da igreja ter penitenciárias. Isso era um processo inerente. A Alemanha precisava se industrializar e, para isso, mudar os trabalhos serviços para trabalhos assalariados. Ou seja, existe uma coalizão temporária para o processo de modernização alemã entre liberais e conservadores. Então, por mais que exista dinâmicas de disputa entre liberais e conservadores, também existe dinâmicas de coalizão, principalmente frente a outros antagonistas, como é o caso dos socialistas e como é o caso dos comunistas, principalmente. Então, liberais e conservadores, eles podem hoje, por exemplo, estar totalmente em associação nos anos 80, frente à União Soviética, quanto ao fortalecimento do sistema capitalista. Aí é a questão de qualificação histórica disso. Um monarquista do século XIX tinha reticências e ceticismo quanto a esse processo chamado capitalismo, que nem era, enfim, esse nome nem estava devidamente colocado no século XIX. Quanto, por exemplo, aos laços familiares se transformarem em laços baseados no dinheiro. Conservadores faziam esse tipo de discussão. O próprio Marx também fazia esse tipo de crítica. Agora, nos anos 80, se a gente pensar no neoconservadorismo e no neoliberalismo, chamado neoliberalismo, existem ali muitas possibilidades principalmente no conservadorismo americano, muita possibilidade de síntese.
Antes da gente voltar para o Brasil, que eu acho que tem bastante pauta ali, eu tenho duas outras perguntas sobre esse tema. Primeiro, as ideologias, dado o fato de que a gente está discutindo ideias políticas há séculos e que claramente existem essas vertentes, que, como tu bem falou, são mais do que três hoje em dia, né? A gente consegue ver elas se desmembrando. Tem o próprio libertarianismo, no qual eu e o Júlio nos filiamos, aqui temos a carteirinha do partido, né, Júlio?
Tem aqui.
Como elas são,
São
uma
12 palavras que tem nessa carteirinha.
12 ou 24
Ou
palavras,
24.
exato, é que o Bitcoin representa muito bem, mas claramente, ao meu ver, existem comportamentos, padrões de comportamentos, padrões de comportamentos humanos que derivam de valores individuais. E a partir daí, as ideologias acabam se abraçando aqueles tipos de padrões de comportamento. Será que isso não é meio inevitável, então, que a gente vai ficar discutindo ideologia política e a disputa pelo poder estatal, por mais que a gente não goste, sobre a vida alheia, ad eterno?
Com certeza. Eu acho que sim. Como eu falei, as ideologias é um instrumento inevitável para lidar com o mundo moderno. O que que isso significa? Eu acho que para deixar mais claro para um libertário, para lidar com os caminhos do Estado. Ou seja, as ideologias têm uma concepção de vida política que tem raízes filosóficas, mas que orienta comportamento frente à manutenção do Estado. Manutenção não quer dizer, inclusive, de manutenção de permanência do Estado, mas até sua limitação. Então, todas as ideologias têm um entendimento sobre como é que deve ser o Estado, ou inclusive se ele deve existir ou não, no caso do anarquismo, tá? Então, a existência do Estado, enquanto existir Estado moderno, vai existir disputas ideológicas. Isso é um condicionante material. Isso é um condicionante material. Sem o Estado, as disputas numa comunidade poderiam ser disputas morais, pura e
Sim.
simplesmente. Agora, no momento em que existe Estado, eu acho que aqui, sendo os libertários, eu acho que os libertários vão agora me compreender absolutamente. No momento que existir Estado, vai existir disputas ideológicas. Então, um exemplo: independente se é um olhar pejorativo e crítico à ideologia ou resignado com a ideologia, a ideia de qual. Primeiro, a gente pode fazer a distinção que existem ideologias moderadas, reformistas, ideologias que tendem a ser extremas e violentas. Frente a isso, alguns podem considerar que o potencial de violência de um projeto ideológico acontece porque existe o aparelho do Estado como um aparelho repressor. Sem esse aparelho do Estado, uma ideologia não poderia ser violenta, porque existe necessidade de um aparato militar para produzir uma suposta ideologia que submeta toda a população que tem divergências de valores. Tá? Agora, por isso, não quer dizer que toda ideologia é uma ideologia extrema, toda ideologia é uma ideologia violenta. Agora, existem ideologias que têm como projeto político, mesmo que a limitação do Estado, mas não necessariamente mas não necessariamente, por exemplo, a existência dele como algo eterno. É o caso dos anarquistas, que tentam lidar com o Estado de outra maneira. Então, eu diria dessa forma: enquanto existir Estado, vai existir disputas ideológicas, de cunho ideológico. Negar isso é negar os condicionantes materiais da vida que historicamente nós estamos presentes.
Mas
Que é está.
isso do Estado democrático, né? É um embate ideológico é no Estado democrático. O Estado ditatorial, há espaço para ideologia no espaço ditatorial?
Aí, depende da análise. A gente pode dizer que o Estado ditatorial não impede a possibilidade de criação de ideologias que, inclusive, vão questionar o Estado ditatorial. Por exemplo, a Venezuela é um Estado ditatorial. Será que a Venezuela consegue aniquilar completamente as disputas ideológicas? A China, a princípio, é um estado unipartidário. Será que a China consegue superar as disputas ideológicas? O que acontece é que existe no sistema democrático a legitimidade das ideologias existirem e formarem partidos e estarem pautarem a sociedade civil. Nos estados que não são democráticos, né? Isso é menos legítimo, isso acaba acontecendo às vezes no subterrâneo da disputa, né? Então, eu imagino que sim, o Estado democrático por excelência necessita da ideologia como uma forma orientadora da disputa, mas hoje, frente à existência de ideologia, eu acho um tanto impossível não haver manifestações ideológicas até no Estado autocrático. O que eu acho que é a tua pergunta, por exemplo, Luís XIV, Estado absolutista, é um Estado ideológico? Eu imagino que não, principalmente por conta de outro condicionante que eu trouxe aqui importante, que é a Revolução Industrial. Existe um boom demográfico, um boom de complexidade, um boom de tecnologia que faz com que a manifestação ideológica frente a essas novidades esteja presente.
É exatamente isso que eu queria entrar, porque tu mencionou já duas vezes a questão do impacto que a Revolução Industrial trouxe, né? E eu fui pensando, tá, aqui estamos nós, macacos, tocando fezes um no outro diariamente na disputa política, né? Mas.
Seria bem divertido, né,
Mas daí um macaco vai lá e descobre uma tecnologia maravilhosa, os outros macacos copiam, e ali daí isso tem um impacto tão grande. As mudanças tecnológicas não são maiores, portanto, e mais impactantes do que as disputas políticas e ideológicas?
Eu acho que as disputas políticas de hoje respondem a isso, né? Não é uma questão de ser maior ou não.
São
É,
reativas.
exato. Então, por exemplo, hoje a disputa ideológica em torno da inteligência artificial e principalmente as redes sociais. Existem manifestações ideológicas de como lidar com o problema das redes sociais, até mesmo se identificar as redes sociais como um problema. Isso tem a possibilidade de fonte ideológica. Então, é, eu concordo contigo. Acho que às vezes a gente ignora quanto mudanças paradigmáticas da tecnologia trazem a necessidade de manifestações, ou melhor, de organização política, alterações na organização política, tá? Frente às guerras industriais e nucleares, houve toda uma necessidade de aparato, até mesmo de expansão do Estado sobre a vida privada, como forma de lidar com isso, né? A necessidade que eu digo não é uma necessidade que não poderia ter outra forma, mas foi o que se encontrou como solução. Os bancos centrais, por exemplo. Os bancos centrais estão muito ligados à necessidade de sustentação da máquina de guerra.
Apertou o gatilho do Fux agora. Agora vai. Agora vai. Agora é mais meia hora de podcast.
Gente popular, né?
Não, ela já falou o que eu acredito. Tá ótimo.
Inclusive, eu já falo há muito tempo, o Bitcoin, eu não sei nada de Bitcoin na técnica da questão e tudo mais, mas o Bitcoin pode trazer alterações políticas, geográficas, muito grandes. Por quê? Os estados, obviamente, estão tentando controlar isso. É, eu aposto que não vão conseguir. E isso pode alterar completamente a disposição das pessoas no território, pode alterar completamente a manifestação do poder, que vai tentar ser autocrático e pode não ter saídas, ter outras formas de organização de comunidades menores. Então, com certeza, o
Legal.
Bitcoin é um mostra expressa meio que uma tendência da nossa época de fragmentação, frente a uma tendência de centralização, principalmente no decorrer do começo do século XX. A gente hoje mostra uma tendência de fragmentação. E claro que quem detém o poder não vai aceitar isso fácil.
Só 15 anos que ele foi lançado. Tem muita camada para vir em cima dele aí.
Tem muita
Tem
camada.
muita coisa deliciosa para acontecer na nossa vida.
Então, eu não sei se eu deixei claro para o público, eu acho que sim, agora, que é, eu estou resignada de que as ideologias existem. Eu não estou aqui para dizer, olha só, vou mostrar um antídoto ideológico. Estou dizendo que a ideologia é um produto histórico, frente a condicionantes, especialmente materiais, que estão presentes na nossa vida. E que negar isso é não só negar a tal da realidade. Existe uma realidade política que, em grande medida, é uma realidade ideológica. Negar isso é não se aproximar da realidade. Pelo contrário.
Bom.
No nosso Brasilzão de 2024, temos esse um assunto que já foi falado aqui, esse alinhamento entre conservadores e liberais que ocorre meio que na política, né? Estou falando no chão de fábrica ali, no rasteiro. Na política tem esse acordo entre eles. Agora há pouco, uns episódios atrás, nós entrevistamos o Ivanildo III, né? E que é um marqueteiro, né? O João Mendonça do liberalismo. Coitado, acho que eu ofendi agora demais. Mas o cara é muito bom. E daí eu fiz um questionamento para ele sobre esse movimento dentro da direita brasileira do conservadorismo. E eu quero refazer essa pergunta para ti, que tem uma ala bastante significativa dentro da direita brasileira, claramente se dizendo antiliberal. Não é uma coisa na entrelinhas. Os caras se dizem, eu sou antiliberal, o liberalismo é algo ruim, Locke é uma porcaria, Locke é o capeta na terra, sabe?
Anticristo.
É, exato, tem esse monte de coisa que está ocorrendo dentro desse pacto curto que ocorreu aí, que não deu 10 anos de pacto entre conservadores e liberais, já tem gente querendo roer a corda. Esse movimento, pelo que tu falou no decorrer de todo esse episódio, é meio que natural, assim, né? De do conservador ser antiliberal e agora os caras só estão admitindo que são.
É, aí, claro, vai depender do conservadorismo, né? O argumento conservador continental pode ter
Continental,
uma.
no caso da Europa, né?
Europa.
É. Ou ainda os que se chamam de tradicionalistas, eles têm uma crítica menos moderada à modernidade. Agora, quando a gente olha os ingleses, por exemplo, a gente olha o Burke elogiando o Adam Smith e tudo mais. O Burke no próprio partido Whig, que não era os Tories, né, propriamente conservadores. Então, acho que quando a gente está pensando na tradição britânica, essas coisas são um pouco mais difusas, né? A crítica do Burke é um individualismo radical, mas ele tem ali também uma teoria de indivíduo, mas um indivíduo que está associado a uma teoria de sociedade, enfim. E aí, no caso do Brasil. Eu acho que uma organização política em torno de um reavivamento católico está trazendo de volta disputas que não são novas, que é principalmente do catolicismo quanto a essa modernização que tem fundo anglo-saxão, tem fundo americano, tem fundo de outras sociedades que estão se expandindo, né? Então, é novo, sim, e faz parte da disputa por eleitores. Conservadores quererem se distinguir dos liberais. Se antes, na época da Margaret Thatcher, conservadorismo e liberalismo estavam muito mais próximos, a partir de perspectivas globalizadoras, a favor do mercado, da diminuição do papel do Estado, tudo mais, hoje o conservadorismo está se colocando de maneira mais autônoma, de diferentes maneiras, frente ao liberalismo. E aí existem duas dimensões que são ruídos aqui, tá? Uma pode ser do transplante do intercâmbio de uma literatura americana, muito mal traduzida às vezes, que frente à disputa entre liberals e republicanos, tá? Isso é traduzido sem alocar a nossa tradição aqui, tá? Sem olhar para quem são os liberais aqui. Outro ponto, como eu falei, é um ponto interno. Um reavivamento católico traz consigo também um questionamento típico do catolicismo à modernidade. E aí é natural que os liberais eles estejam ainda, né, convictos e apostando na sociedade capitalista, uma sociedade que, e quanto mais capitalista, melhor, uma sociedade que os conservadores possam, por exemplo, questionar se esse individualismo é radical, se esse capitalismo não está acabando com os laços familiares, se o consumo é algo legítimo. Enquanto para as liberais e até mesmo para os libertários, o consumo é o acesso ao bem-estar, é a emancipação, é a produção de riqueza, é algo que não, que é totalmente legítimo, para um conservador nessa linha antiliberal, isso pode ser um hedonismo, isso pode ser uma fonte de distorção da sociedade. Então, isso é natural, mas a gente tem que observar como é que isso vai. Eu acho que um país pobre que nem o Brasil, a direita abandonar a convicção com o capitalismo é uma merda, mas isso pode ser a minha posição ideológica para o Brasil.
Mas eu vou dizer assim, eu pessoalmente acho consumismo exagerado meio uma futilidade. Não acho que tem que ser proibido, enfim.
Pois é, mas é algo do mundo. Tu torna legítimo que o indivíduo escolha,
Claro,
né?
sempre, exatamente.
Geralmente há um questionamento dos conservadores que o indivíduo possa escolher, ou ainda que a arbitrariedade da escolha individual possa acarretar uma menor coesão ou um risco à comunidade. Essa é uma preocupação conservadora típica.
Voltando ao Brasil, então a questão hoje, ok, existe essa direita mais antiliberal, mas tem um liberalismo aí, brasileiro, que me parece muito parecido com o liberalismo americano, que é um liberalismo de esquerda, porque pega, por exemplo,
Eu
que nem o
sei.
caso do Arminio Fraga, né, que foi lá e fez o L, tipo, eu tenho vergonha de me botar como liberal do lado de um cara que defendeu o Lula para salvar a democracia, sendo que o Lula, bom, eu não preciso falar quem é o Lula e tudo que ele já fez contra a democracia brasileira. Então, não tem um certo tom correto de crítica dos conservadores quando ele fala: olha o que esses liberais fazem.
Como eu falei para vocês, as dinâmicas ideológicas, por mais que tenham uma dinâmica local no Brasil, elas não são autônomas. Então, era uma questão de tempo que a discussão liberal, dentro desse espírito da esquerda americana, chegasse aqui. E por isso que entre os liberais existe uma disputa. Hein? Agora, é impossível a gente considerar que um projeto liberal modernizador, capitalista e assim por diante, não esteja na centro-direita no Brasil. Que é uma coisa que esses liberais mais progressistas, que se identificam com a esquerda americana, às vezes não admitem. Eles podem dizer que não são nem de direita nem de esquerda, mas a disposição do espectro entre direita e esquerda não é uma decisão individual, é uma questão de conjuntura histórica. Então, por exemplo, o PT hoje ocupa hegemonicamente a esquerda e determina quem é de esquerda e quem é de direita. O PSDB, a gente, obviamente, a social-democracia no mundo, se manifesta no espectro da esquerda. No Brasil, ele foi empurrado à direita. Então, um projeto liberal, qualquer que for, que tenha os minimamente preceitos liberais, ele vai estar alocado na centro-direita pela disposição das agendas políticas disponíveis. A gente tem uma esquerda latino-americana que é muito diferente da esquerda americana. Então, sim, eles têm perspectivas progressistas que vêm dos Estados Unidos. Existem críticos, eu, inclusive, sou uma crítica a isso, né? Eu acho que que trazer essa agenda para o Brasil é um pouco descolado da realidade brasileira, mas faz parte, tá? E por mais que eles queiram se alocar na esquerda, eles não vão conseguir. Essa é uma análise de conjuntura, é uma opinião minha. Eles não vão conseguir.
E a gente viu isso na última disputa presidente, onde o Novo tinha rachado meses antes, e a disputa do Amoedo, ao meu ver, de se manter no Novo e puxar o Novo para o lado dele, era justamente posicionar o Novo num campo centro-centro-esquerda, dependendo até. E que não fazia nenhum sentido, porque se tem algo que está ocupado no Brasil
Exato.
politicamente, é a esquerda.
Exatamente. Só tem possibilidade de crescer à direita. Então, por exemplo, tanto o PSDB, o resto que sobrou do PSDB quanto o Eduardo Leite, hoje se coloca numa posição difícil, que a princípio, a agenda ideológica do partido tende a preceitos da esquerda. Porém, eles têm adversários à esquerda que estão dispostos a aniquilá-los dentro do espectro da esquerda. Então, acaba que, inevitavelmente, eles precisam se colocar à direita. Eu vou dar um exemplo, inclusive, da eleição do Sebastião Melo.
Prefeito de Porto Alegre.
Na época da eleição que ele foi para o segundo turno com o Marquesan com um discurso bem de centro-direita liberal, apesar de estar no PSDB, o Sebastião Melo, ele não conseguiria também estar com esse discurso. Ele adotou um discurso e um vocabulário bem mais à esquerda. Depois, na outra eleição que ele se elegeu com um vice do Ricardo Gomes, que é um liberal histórico aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, podemos dizer, o Melo se colocou no campo da direita, pelas circunstâncias. Então, às vezes, a rigidez de olhar os padrões ideológicos impede que as pessoas vejam a política como uma realidade complexa que a gente precisa observar e, inclusive, comparar como se manifesta esses argumentos e como as coisas mudam, né? A política é dinâmica. A ideologia, muitas vezes, por mais que orienta ações, ela tem um senso mais utilitário na política, propriamente dito. Então, às vezes, um padrão de ideológico, por isso um padrão de vocabulário pode ser utilizado dentro de uma circunstância. Então, esse pessoal left-lib, podemos dizer, esse pessoal progressista, geralmente tem um discurso que cabe em certos momentos históricos, que é nem esquerda nem direita. O Sartori do PMDB se elegeu dessa maneira. Hoje, será que alguém se elegeria dessa forma? No futuro pode ser, mas hoje não. Então, esse discurso Luciano Huck que eles estão, inclusive, compartilhando o vídeo do Luciano
Ambidestro,
Huck. É maravilhoso, ambidestro. Tudo bem, é legítimo que eles estejam no campo político, né, reivindicando isso. Mas é algo que vai com certeza absorver poucos eleitores. Se a gente pensar em termos geopolíticos, inclusive, com uma ascensão de uma direita mais, podemos dizer, mais manifestada, propriamente, com a questão Putin na Europa, que está causando síntese entre extrema-direita e extrema-esquerda, bom, esse discurso do ambidestro não faz muito sentido. Com a ideologização do próprio Lula e do PT, que tem claramente defendendo Hamas, etc., que não era o que eles esperavam, não, o Lula vai ser pragmático. Ou seja,
É outro
pois é.
cenário, né? Mudou bastante.
Outro cenário. É aquela coisa, desculpa, eu acho que eu já
Vai lá, vai lá.
falei uma vez aqui. Sim, em 2015 a gente estava discutindo privatização, hoje não é essa a discussão. Então, o Luciano Huck falando, não, eu sou a favor de privatizações. Não está mais isso em jogo, gente. Tem coisas muito mais sérias em jogo, que é o próprio Estado de Direito, a própria crença no Estado de Direito.
Não, é bizarra aquela candidata que está surgindo na Alemanha, que é uma socialista que está se dizendo nacionalista. O nacional-socialismo na Alemanha ressurgindo. Que
Tem
bicho é
meme.
esse, hein? Que bicho é esse? A
Tu
gente já
falou
viu,
de
cara, isso aí.
fascismo. Eu acho que tem um risco, sim, de uma retomada de um projeto fascista propriamente dito, por mais, enfim, por mais que a gente tenha que ter cuidado, logicamente, porque
Sim,
banalizaram tanto
sim, sim.
como fascista que um ceticismo em torno disso é importante. Mas, por exemplo, por que que está surgindo isso? O efeito Putin. A esquerda e a direita está reagindo a favor do Putin, que contraria aquilo que antes o Ocidente tinha como uma posição pacífica. Então, a relação com o Putin vai transformar essas dinâmicas ideológicas e isso vai chegar no Brasil. Agora,
É, a
como é que.
reação do Trump, se o Trump for eleito, que tu tá indicando que vai ser, mas se for eleito, imagina só o que que vai mudar nesse contexto todo, né? Porque vai ser algo muito diferente do que tá ocorrendo hoje com o Biden, né?
Eu
Aparentemente. Não
acho que
vai ser o mesmo, a mesma coisa.
a guerra de Israel também mexeu com as estruturas progressistas do mundo, porque também grande parte das associações judaicas elas tinham uma relação ali com uma agenda progressista, então financiavam as universidades. Então, isso a gente precisa observar.
Eu tenho um tweet do Malta, acho que eu achei sensacional. É longo, só vou ler o primeiro parágrafo. Quando esquerdista bate, é um aceno, um afago, um carinho. Quando direitista fala, é um ataque, terrorismo, genocídio. Aos amigos, o eufemismo, aos inimigos, a hipérbole. E é exatamente isso que a gente viu nos últimos anos, a genocida, isso, aquilo, assim, né? Fascista. Deixou tão, sabe, banal termos que representam ideias e acontecimentos históricos pesados e ficou tipo, ah, eu sei lá, tem aquele ótimo perfil no Twitter, vou colocar também, que é Fascismo Freestyle, vou colocar, cara, só
Adoro esse
publica
perfil.
todo dia, cara, isso aqui é tipo, olhar é fascista e tal. Mas vamos lá, Marise, para a gente chegar nos nossos finalmente aqui, olhando para a perspectiva de disputa de poder no Brasil hoje, 18/4/2024, como é que tu enxerga os próximos meses? Eu sei que tu não prevê o futuro, mas dado o fato de que está havendo toda essa movimentação política no país, onde é que a gente vai parar?
Olha, antes de prever o futuro, a expectativa de que o PT se mostraria de maneira mais propriamente ideológica, dentro dos vocabulários e perspectivas da esquerda, tipicamente da esquerda, era algo que eu esperava após as eleições, né? Então, aquela expectativa do Lula pragmático, conciliado com as elites supostamente conservadoras, do Lula do agronegócio, aquela coisa toda. Mesmo que ele quisesse, ele teria resistência. Hoje, o agro, por exemplo, também tem uma identidade ideológica, se manifesta numa identidade ideológica, que tem elementos liberais, mas inclusive eles estão se identificando como conservadores. Ou seja, a manifestação tanto das elites quanto das próprias massas mudou completamente o vocabulário político. Então, para mim, não teve surpresa esses posicionamentos do PT e da diplomacia brasileira frente a esses movimentos que estão acontecendo. E isso, como eu falei, não só é uma manifestação ideológica, mas tem algumas raízes filosóficas, podemos dizer. Então, por exemplo, a ideia de que o Hamas é resistência vem da ideia de que a história só pode ser fabricada por violências. Então, defender o Hamas é defender uma mudança estrutural de uma realidade violenta, de uma realidade que já é violenta, de uma realidade que já é injusta. Então, esses posicionamentos, por exemplo, da democracia relativa da Venezuela, Tudo isso é algo que, bom, antes existia um constrangimento do PT se colocar dessa maneira, quando eles estavam ali na posição das primeiras décadas do século XXI. Hoje, absolutamente não tem. Agora, a reação a isso é uma reação que vai tentar ser completamente abafada, ser controlada, administrada, que é a reação de uma formação. De uma direita política que não só tem identidade, mas tem a manifestação no Congresso, esteja na disputa do poder. E isso é perigoso, porque não a manifestação da direita, mas a tentativa de limitá-la, de controlá-la, seja nas redes sociais ou na própria disputa política propriamente dito, cria uma inviabilidade de uma democracia propriamente dito, porque na democracia não só é necessário haver competição. Como também na democracia, é necessário que a oposição tenha seu espaço de atuação. Então, eles vão, ao tentar limitar a oposição ao PT, supostamente com discursos contra o fascismo, contra os crimes de ódio, eles estão tornando inviável a manifestação, não só formal, mas real, de um ambiente democrático em que as disputas existem, são controladas pela lei, mas elas continuam existindo. Então, eu inclusive diria que o instrumento, o papel mais importante numa democracia é a oposição. E se eu inviabilizo uma oposição, eu não posso ter, eu não consigo ter uma democracia. Então, a minha expectativa é que o ambiente vai ser um ambiente de mal-estar, cada vez mais. Eu acho que pode haver uma escalada geopolítica que vai dar espaço e janela de oportunidade para mais poder do Estado, principalmente quanto a esses critérios de exceção. Mas, ao mesmo tempo, existem saídas. As redes sociais é uma saída, Bitcoin é uma saída. Ou seja, eles não estão, por mais que vá haver, e eu já falei já isso várias vezes aqui, um crescimento do autoritarismo, do nacionalismo, da antiglobalização, desse mal-estar social, isso não é para sempre.
Muito bom. Eu comparei o Ivanildo aqui com João Mendonça, mas não é João Santana e Duda Mendonça. Então, avacalhei com o Ivanildo. Foi mal, Ivanildo. Nós temos perguntas dos nossos patrões, né, Fux?
Sim, tu quer começar ou eu começo?
Começa aí, pode começar.
Vamos lá. Pergunta do Free Ancapistan. Marise, como uma filosofia interage com uma ideologia? Por que o marxismo é ideológico, mas o objetivismo não seria? Ah, agora é fogueira.
Assim, as filosofias são fontes, né? Os pensadores são fontes, como eu falei, eles não são a ideologia em si. Então, por exemplo, quando a gente está olhando para as disputas internas do liberalismo, as disputas internas podem ser explicadas por meio dos interesses, das dinâmicas mais da conjuntura política prática, mas também das disputas, das divergências intelectuais. Então, por exemplo, um liberal social e um liberal que questiona esse elemento social. Existem raízes filosóficas para essa discussão, que é: a liberdade é possível se não houver igualdade? Como também essa disputa pode ocorrer numa disputa interior do partido, que é o caso do Novo, que houve ali uma perspectiva de consolidar o Novo como um liberalismo social, ou manter o Novo num liberalismo contemporâneo, que restringe, que principalmente tem como principal objetivo restrição do poder do Estado, tá? Então, as ideologias, os pensadores políticos são fontes, como eu falei. E aí, a Ayn Rand é uma fonte para a manifestação do liberalismo contemporâneo. Então, um liberal contemporâneo que parte das premissas da Ayn Rand, ou em parte das premissas da Ayn Rand, ele provavelmente vai entender o liberalismo de uma forma e vai manifestar a sua atividade política liberal de uma forma. Então, por isso que, por mais que o objetivismo tenha questões doutrinárias, por mais que o objetivismo também sugira, vai sugerir até aspectos estéticos e antirreligiosos e de comportamento humano, de não beber, de não usar droga, etc., a ponto de bom. Alguns questionarem se é uma ideologia ou não, eu não vejo o objetivismo autônomo às disputas dentro do próprio liberalismo contemporâneo. Então, essa seria a minha resposta.
Boa parte das perguntas que os patrões mandaram era sobre definição de ideologia, assuntos que a gente já tratou, mas tem uma do Gerson específica aqui, de um assunto que a gente tangenciou. Muitos conservadores têm acusado o iluminismo e o liberalismo como causadores do socialismo e do comunismo. Isso faz sentido?
Não, não faz. Isso é instrumentalização, aí sim, bastante ideológica da teoria política. Por quê? Porque eu pego elementos particulares muito específicos para provar meu ponto. Vou dar um exemplo. Eu se identifica no liberalismo e em algumas perspectivas socialistas o racionalismo típico da modernidade, típico do iluminismo. Mas aí eu nego, por um lado, que o socialismo é criado a partir de uma perspectiva antiburguesa. Eu considero que, em termos de vocabulário, o socialismo e o liberalismo defendem a democracia. Mas eu nego que o entendimento de democracia dos dois é completamente diferente. Para o socialista, a manifestação da democracia está na concretização dos direitos sociais. Para o liberal, a democracia é, antes de tudo, uma questão formal, institucional, de controlar, administrar a disputa. Ou seja, para o liberal, democracia não existe sem competição. Para o socialista, um sistema unipartidário pode ser, democrático se conceder direitos sociais. Então, veja, acaba sendo algo, eu não sei se é por desonestidade intelectual ou por limitação de literatura, que esse tipo de falácia da associação acaba sendo sugerida por alguns, não digo nem intelectuais, militantes. E aí a falácia da associação envolve o seguinte: por existir o liberalismo que rompeu com a sociedade tradicional, o que é verdade, tá? Logo, o socialismo é responsabilidade dos liberais. Por existir Hegel, existiu Marx. E na verdade, isso é uma falácia. Porque, por exemplo, o Hegel é fonte do pensamento conservador. Scruton era, em grande medida, hegeliano. O Hegel, ele é uma fonte de discussão de um liberalismo muito específico, de contra-liberalismo utilitarista, contra o utilitarismo. Em grande medida, em várias literaturas, o Hegel é, inclusive, considerado um conservador. E, por isso, frente a essa controvérsia, a minha escolha não pode ser arbitrária. Ah, não, não, não. Hegel é um socialista. Não, Hegel é um conservador. Veja que há complexidades nesse sentido. Então, o que eu diria é: o socialismo é uma solução antiburguesa. O elemento antiburguês não pode ser ignorado. O socialismo não é um resultado determinista do liberalismo. O liberalismo em si, por mais que exista essa perspectiva antitradição, também está nos liberais tentativas intelectuais e filosóficas de recuperação de elementos tradicionais, como é o caso do Montesquieu, que não só é a favor da monarquia constitucional, como também retoma da sociedade medieval os elementos de distinção, de separação de poder, que se antes no Estado absolutista estava centralizado no Estado, no rei, passa a legislar, passa a capacidade de legislar, governar e julgar algo separado. Então, ou seja, é muito mais complexo do que isso. É por isso essa simplificação, a simplificação não só tosca, mas bastante desonesta. Então, não, qualquer ideologia pode ser comparável. Socialismo e liberalismo pode ser comparável, mas a comparação vai encontrar aspectos semelhantes e aspectos distintos. Eu posso comparar conservadorismo com socialismo? Sim. Socialismo e conservadorismo têm uma reação crítica à modernidade. Marx, no começo do Manifesto Comunista, diz que o capitalismo aniquilou os laços familiares e transformou os laços familiares em laços baseados no dinheiro. Parece um conservador falando. Agora, quer dizer que o projeto conservador? Quer dizer que Marx é conservador? Quer dizer que o projeto do Marx é conservador? Quer dizer que os pressupostos do Marx são conservadores? Obviamente não. O entendimento de história de um conservador e o entendimento de história de um marxista é completamente diferente. Então, se eu aproximei a crítica, a postura crítica de Marx e conservadores ao capitalismo, eu preciso, por honestidade, separá-los quanto ao entendimento que eles têm da história. Ambos têm propostas sobre história, mas completamente diferentes. A orientação da história para o Marx é para o futuro. No caso, o entendimento de história do conservador está ligado à recorrência manifestada e cristalizada na tradição. O conservador tem senso histórico e não entende o presente como começo do futuro, diferente dos marxistas. Então, veja, é uma questão de complexificação, de raciocínio e não de simplificação.
Mas a
Que baita
simplificação
resposta.
acontece, né, Marisa?
As
Inevitavelmente no
ideologias,
debate.
inevitavelmente, são simplificações. E aí tá. Tu pode usar essa simplificação de maneira inteligente. Se tu tem um objetivo político, tu vai usar essa simplificação, tu vai usar do conhecimento um instrumento de luta. Então, a tua preocupação é como levar a mensagem, como convencer, como persuadir. Agora, o problema é quando uma pessoa que tem esse objetivo se coloca como professor. Eu vou te ensinar o que é liberalismo, baseado no objetivo de te persuadir a não ser ou ser liberal. Entende? Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e dizer: os liberais não têm nada. Como eu sou contra o Estado, os liberais não têm nada a ver com o Estado. O liberalismo sempre foi anti-Estado. Agora, eu estaria mentindo. O liberalismo formou os critérios do Estado moderno, democrático de direito. Formou isso. Ou ainda dizer que os liberais sempre foram democráticos. Não. A conciliação entre liberais e democracia é algo presente no século XIX. Nem todos os liberais são democráticos. Eu dizer que os liberais são sempre antimonarquistas. Não. Vários liberais são fonte para argumentos a favor da monarquia constitucional. Principalmente o caso do Montesquieu. Então, veja, eu uso do que eu acho razoável e o que eu tenho interesse na luta política para manifestar minha aula de acordo com esses interesses. Aí eu acho que, assim, por isso que existe a necessidade dessa estrutura que eu falei, que não tem, tá tudo horizontal. O militante, o intelectual público, o influencer, o professor, estão horizontalmente. Existe necessidade de visão social do trabalho, de reconhecimento das capacidades, de reconhecimento dos objetivos. Então, essa é a minha preocupação. Não sou despolitizada, não sou isenta, mas a minha aula não é para criar soldados para a luta. A criação dos soldados para lutas acontece em outros lugares. E eu, inclusive, principalmente, faço do meu aluno um adulto autônomo. Eu não tiro o meu aluno para alguém que eu possa converter. Eu não sou pastora de palavra nenhuma. Sabe? Eu posso dizer qual é a minha posição política, mas eu não sou pastora dessa posição política, porque não é essa a minha função.
Bom, muito bom. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas como a gente já estendeu a hora, vai ficar para um próximo
Faz,
episódio.
dá 5 minutos, eu respondo rápido.
Tá,
Bora.
então vamos lá. A gente não falou dele a todo episódio, e dele e quem é ele? O povo.
Ah, o
Onde é que entra?
povo.
Porque a gente está falando o tempo todo aqui de ideias filosóficas, ideologias, só que é uma coisa mais elitizada, né? Geralmente quem está preocupado com esse tipo de coisa não é o cidadão comum
Quem se preocupa
que
com o
o
povo é
afeta.
socialista. Nós somos liberais, então a gente detesta povo. Por isso que a gente não fala de povo.
Mas até deu um quiprocó lá na Conferência do Atlântico. Eu cheguei depois e com a da Marise, com um dos palestrantes, mas que é isso que eu queria perguntar, assim. Onde é que entra o elemento povo, tanto para se ideologizar, entrar na disputa política, mas também como simples massa de manobra e câmara de repercussão do que vem das elites e as pessoas simplesmente saem a matracar, né, sem falar, sem entender os conceitos? Tipo, tu vê como perigo isso? Tu vê como inevitável? O que que tu acha? Qual é o papel do povo numa
Eu
democracia?
vou tentar ser rápida, mas liberais do século XIX apostaram na democracia como um lugar onde, como uma forma de organização política em que a vontade geral, por isso o povo, poderia encontrar representação. Aí havia um pressuposto de que o povo, como um indivíduo racional esclarecido, poderia votar, poderia escolher os melhores representantes. Por mais que a democracia poderia ser um lugar de produção de consenso, espaço público de diálogo, olha que lindo. É lógico que a gente chega no século XX, numa sociedade de massa super densa demograficamente, e os próprios liberais olham para aquilo e pensam assim: ah, e se o povo, dentro dos procedimentos democráticos, votar contra a democracia? Será que o povo, a massa, ela não é uma massa amorfa e irracional? Será que essa tal de massa não tem uma natureza revolucionária que pode inclusive subverter a democracia? Será que essa massa ela não está completamente vulnerável a ser massa de manobra de tiranos, de populistas? Então, isso é o dilema do começo do século XX, em que os liberais vão perder um pouco essa expectativa esperançosa com a democracia e vão tomar posições mais elitistas de fortalecimento dos elementos indiretos da democracia. Ou seja, não é uma aposta de que simplesmente a democracia popular vai dar certo. mas ainda tentar encontrar, mesmo de maneira limitada, que a representação seja possível, mas sem a aposta de que o povo realmente pode, né, se gerar um ambiente de harmonia, de estabilidade, tá? Então, essa é a perspectiva liberal. E aí a discussão sobre o povo é: eu posso ter duas dimensões. O povo como o coletivo de cidadãos que tem direitos e, inclusive, uma perspectiva otimista quanto ao povo e o cidadão, que é o cidadão, ele é uma peça muito importante para ver estabilização na democracia, porque a manifestação eleitoral do cidadão, por mais que não seja completamente racional e esclarecida, é a favor do centro, que é a teoria do eleitor mediano. Então, se a gente pensar o trabalhador que está preocupado com o trabalho, ele geralmente tende a votar mais ao centro. Ele geralmente tende a fazer com que os projetos mais ideológicos vão para o centro. Essa é uma perspectiva otimista em relação a isso. Ou seja, quem é votante fanático, ideologicamente fanático, são os doutores. São aqueles que estão mais ligados, quanto mais ligado à política, mais fanático ele vai ser. Essa é uma forma de ver as coisas, ou seja, na verdade, o povo, no seu senso prático, é uma importante manutenção da democracia porque ele não vota tão fanaticamente. Agora, uma outra perspectiva que pode ser crítica é: será que a sociedade de massa não está, como eu falei, vulnerável a líderes tiranos, a promessas dos líderes tiranos a favor de um bem-estar social amplo e a favor de políticas assistencialistas, etc. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que é as duas coisas. Existem momentos que o povo, no seu senso prático, é aquele que torna possível que, mesmo que o Lula, na sua perspectiva bastante ideologizada, teve que fazer conciliação com algumas elites políticas, teve que promover um ambiente de estabilidade. Mas é também, muitas vezes, o povo. Por exemplo, a relação que o povo tinha com Getúlio, a própria relação que parte do povo tem com Lula, que torna com que alguns projetos mais expansionistas de poder acessem o poder. Então, esse é o paradoxo, que eu não tenho solução para isso.
Muito bem. Maravilha, Marise. Que aula. Olha, sempre aprendo muito te ouvindo. E para a gente fechar, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu curso, que vai ter um código especial nas notas do episódio. É só acessar. Fala um pouquinho para a gente, por favor.
Eu tive o desafio de fazer um curso sobre as ideologias políticas, de novo, partindo de uma restrição: o homem, o ser, não é ideológico. A ideologia faz parte da experiência humana, faz parte da vida humana, no nosso contexto histórico, mas não é a nossa vida. Então, existem ali escolhas teóricas, escolhas morais também, quanto a estruturar o programa. O programa, ele tem vários arquétipos ideológicos, desde os mais clássicos, liberalismo, conservadorismo, socialismo, quanto aos mais restritos, como, por exemplo, anarco-comunismo, anarco-sindicalismo e assim por diante. Cada aula é uma aula mais ou menos que está durando 1 hora e meia, e tem mais 1 hora e meia de discussão, ou 1 hora de discussão. Cada aula também tem seus exercícios de fixação e materiais escritos, que são e-books exclusivos, que eu mesmo escrevo, tentando descrever essa concepção sobre a vida política de cada um desses arquétipos. Tá muito difícil fazer, tá muito difícil tirar esse tom pejorativo do termo ideologia. De novo, esse tom pejorativo não é que as ideologias não tenham relação com manifestações do poder, não é que as ideologias não possam ser violentas, mas é que, para analisá-las, a gente não pode identificar, a gente tem que tentar criar um ambiente de possibilidade de objetividade para analisar esses arquétipos, sem criar tabus. Então, esse é o desafio. O ano passado foi o desafio de estudar Marx, e hoje é o desafio de estudar as ideologias. Que tem sido difícil, mas recompensador. Então, estão todos convidados, vai ter cupom de desconto para vocês.
Muito bem.
Maravilha.
É sempre bom falar contigo, Marise.
Ah, tá
Prazer.
aí o meu livro!
Ah, o teu livro, o
Rico
teu
de
livro. Ah,
Segurança!
isso tem que falar, tem que fazer os recados finais, dica de livro.
Isso. Ah, tá, desculpa!
Não, eu é que atropelei. Manda lá, fala sobre o teu livro, que do último episódio que teve com a gente, tu falou que tu lançaria ele, né? Então, agora está com
Então.
ele na mão.
Temos o Marx aqui, Vai ter um novo lançamento em junho de um novo mínimo. Inclusive, um dos. Já fazendo propaganda não minha, mas essa coleção, o mínimo, saiu um sobre Bitcoin.
Ah, é?
Inclusive.
De quem?
Acabou de sair. Ah, não me lembro o nome. Mas tá lá na página do mínimo. Então, esse livrinho de Marx, ele não é. Como eu falei, ele é um livro mais técnico, né, para compreensão. Ou seja, porque a minha preocupação quando eu estudo ideologia, quando eu estudo esse tipo de fonte ideológica, por exemplo, por que quando a gente olha para disputa política, por que que para alguém o capitalismo é a solução e para outros é a raiz de todos os problemas? Por que que para alguns a família é importante unidade de preservação e para outros é uma unidade que precisa ser superada? Então, o estudo das ideologias e o estudo que eu faço da própria teoria política vem na tentativa de descrição dessas divergências. Essa é a minha maior preocupação. Então, a questão aqui é um livro que não é proselitista, não é militante, nem para um lado nem para o outro, mas exatamente assim. Bom, quer entender por que que para o Marx o capitalismo é um processo de desumanização? Está aqui nesse livro. Quer entender para o Marx por que que as relações que para nós liberais, geralmente libertários, são cooperativas, de interdependência, que são as relações de trabalho, para ele é de exploração. Então, esse exercício a ser feito. Vai ter outros esse ano, de mínimo, e provavelmente o Enciclopédia das Ideologias também vai ser lançado. Até ano que vem.
Tu
Maravilha.
falou o site do mínimo, é um site onde está a coletânea, é isso?
Os mínimos vocês podem comprar na minha livraria, que está no link na bio, também vou deixar o link para vocês. E a editora chamada O Mínimo, que vocês podem seguir no Instagram. E aí lá tem. O Mínimo é uma tentativa de fazer uma coleção parecida com a coleção. Pequenos Passos, que é uma coleção marxista, que veio de uma cópia de uma outra coleção francesa, que inclusive, por exemplo, o livrinho de bolso Ideologias, escrito pela Marilena Chaui nos anos 70, vendeu mais de 1 milhão de cópias. E
Caraca.
esse Pequenos Passos, né, Primeiros Passos, ele falava sobre tudo, até sobre educação física. E se transformou nas universidades, por exemplo, aquele livro introdutório que na primeira disciplina que vocês têm de contabilidade você usa. Ah, o que é contabilidade? Aí tinha assuntos mais políticos, provavelmente, e tinha assuntos menos políticos. E o mínimo tenta ser uma coleção não marxista desse tipo de coisa.
Pô,
Inclusive,
que legal.
o de liberalismo foi o Caio Prado Júnior que escreveu. Vocês imaginam. Que tipo de que ele falou sobre liberalismo?
Não, no mínimo, né? Lá no
Lá
outro.
no é, lá no primeiro espaço que é uma questão histórica, né? Uma coleção histórica.
É, queira ou não, fazer um produto menor, mais simples, mais fácil entendimento, tu vai aumentar o N, vai aumentar a possibilidade de atender público, né? Que é o caso ali do porteiro. Mas faltou pegar no fórum, não peguei o meu, vou pegar contigo. Quero uma cópia
Ah, sim.
autografada para ler. Mas beleza, Marise, passamos da hora, estava ótimo, maravilhoso. Sigam o arroba Marise Chons, isso?
E Chons, eu vou deixar todos os links para vocês com o cupom de desconto.
É isso aí. Nos vemos até uma próximo episódio, Marise. Muito obrigado.
Até
Prazer
mais.
falar contigo, Marise. Muito bem, já que você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por apoiar o Tapa. E se você gostou do episódio, nos ajude de duas maneiras. Uma é você pode avaliar o episódio dando aquele clique, sabe, ativa o sininho, todas essas coisas, curte, comenta, mas principalmente divulgue o episódio, publique nas suas redes sociais e ajude mais pessoas a conhecer este conteúdo.
Exatamente. E se você gosta do nosso projeto, e mais ainda, se você gostou dos assuntos que nós discutimos aqui com a Marise, assuntos profundos, e você não tem ninguém para conversar dentro da sua rede de amigos, você pode conversar com 2 centenas de pessoas que se encontram lá no nosso Discord, pessoas que são membros da nossa comunidade, que a gente passa a semana toda, 7 dias por semana, quase 24 horas por dia, falando sobre os mais diversos assuntos. Então você entra na nossa comunidade em tapadamaoinvisivel.com.br/comunidade. Além de ter contato com várias pessoas que querem se aprofundar nesses temas, você pode, em contrapartida, também ajudar. Você contribui para o crescimento do Tapa da Mão Invisível, do nosso projeto. Então entre lá na nossa comunidade. faça parte deste projeto e debata ideias. Você ouviu falar, né, que como é que é? O Moicano
Moicano.
começou a falar sobre liberalismo lá com a cara toda destruída, recém ganhando de um cara. Então, assim, você também pode, meu. O cara tava todo destruído falando sobre liberalismo. Conseguiu falar Ludwig von Mises. Então, em inglês, falou a frase toda em inglês. O cara é muito bom. Então, entre na nossa comunidade e converse com outras pessoas que não estão com a cara destruída, eu acho.
Nos vemos lá, então.
Nos vemos.